Glória a Deus. A excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Eu queria, antes da gente começar a ler a palavra, honrar a Deus, mas também a todas as mulheres que chegaram aqui hoje cedo, prepararam tudo isso que você está vendo. Hoje não foi um dia fácil. Aconteceram imprevistos, lutas, mas elas estão aqui servindo com amor. Deus abençoe, Deus recompense e honre você, mulher, lá da recepção, as meninas que estão preparando a surpresa do lanche para a gente, pessoal das mídias, da adoração, as meninas do Little Garden, que é o nosso time de atividades com crianças que estão aqui nas salas em cima, as meninas da intercessão que chegaram cedo. Que Deus possa recompensar e abençoar cada uma. Você pode dar uma salva de palmas bem forte. Agradecendo a Deus pela vida dessas mulheres. Também nosso time de produção, que está correndo de um lado para o outro, já estão cortando mais papeizinhos para a gente fazer sorteio, para quem ficou de fora. Olha que coisa boa, no final vamos fazer. O pessoal está pedindo mais Botox, gente. Ô, Jesus, manda mais Botox. Meninas, vamos orar então? Você pode abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Jesus, obrigada por tudo que nós já vivemos aqui. Obrigada por cada mulher que chegou, que veio, que conseguiu, Pai, passar por aquelas portas e que chegou aqui com o coração cheio de expectativa, com o coração sedento, faminto, Pai, por ouvir a sua voz. Obrigada, Pai, pelo privilégio que nós temos de estar aqui, levantando as nossas mãos, te adorando, com a nossa voz, com os nossos recursos, com o nosso tempo, com o nosso serviço. Obrigada, Jesus, porque nós podemos falar com você, porque você conhece as nossas necessidades, as nossas dores, as nossas crises. Muito obrigada, Jesus. Nós estamos aqui agora, Pai, diante da tua palavra, e nós pedimos, continua falando com a gente, Pai. Se for, Senhor, do teu desejo hoje, alcançar alguma mulher aqui que ainda não te conhece. Pai, faz isso, não por nós, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 2. Hoje nós estamos encerrando um ciclo de um assunto, a respeito de um assunto que nós abordamos por mais ou menos um mês, principalmente usando as nossas mídias sociais, que é a questão da nossa imagem, questão daquilo que a gente percebe a respeito de nós mesmas, como que a gente constrói isso, como que a gente pode alinhar a nossa imagem com a vontade que Deus tem para nós como mulheres. E eu estava pedindo a Deus que me conduzisse num texto para poder compartilhar com vocês. E ele me trouxe o livro de Esther e eu pensei, poxa Deus, mas Esther não é muito óbvio? Né? Esther não é muito óbvio, fala sobre Esther. Mas à medida que eu ia lendo, o Espírito Santo ele foi me conduzindo para um detalhe que eu não tinha percebido ainda. Eu até compartilhei com a Kathleen, que fez essa exposição linda para a gente aqui. Eu compartilhei com ela isso que eu tinha percebido e ela falou, Raquel, eu também não tinha percebido isso. Eu comecei a orar e o Espírito Santo foi me confirmando isso. Mas, Esther capítulo 2, você já pode abrir sua Bíblia, mas talvez você não conheça, né, a vida de Esther. Talvez Esther não seja assim tão comum para você. Esse livro, ele é um livro muito especial. Ele retrata a história do povo de Israel num contexto de ameaça. Então, o povo tinha sido ameaçado por um inimigo. O rei lançou um decreto dizendo que o povo de Israel seria destruído e o povo não poderia se defender, eles seriam certamente dizimados. E o livro de Esther, ele conta a respeito dessa história, a história de um povo ameaçado, mas também de uma mulher levantada pelo Senhor, que acaba sendo agente, resposta naquele tempo, e o povo é livre daquele massacre, porque aquela mulher, ela decidiu se posicionar frente àquele tempo de luto. Então, o livro de Esther é um livro bem curtinho, tem poucos capítulos, depois você pode ler em casa. Ele retrata também o livro de Esther a respeito de uma festa que até hoje é celebrada pelos judeus, o Purim. É uma festa que celebra justamente o dia em que esse decreto não caiu, infelizmente, o decreto permaneceu, mas o rei, ele autorizou que os israelitas se defendessem, lutassem contra aquele exército que estava se levantando contra eles, e eles venceram. E até hoje os judeus, no mundo inteiro, separam um tempo nesse dia do Purim para agradecer a Deus por esse livramento. Então, o livro de Esther, ele fala sobre isso. Esther, quem é essa mulher? Esther era uma jovem israelita da tribo de Benjamim, órfã. Ela veio de um contexto familiar muito difícil. Seus pais foram mortos quando foram ali levados para o exílio na Babilônia. Esther estava então sozinha, mas foi adotada por um primo chamado Mordecai. E eles estavam ali num lugar chamado Susã. E o rei que estava no poder, o rei Assuero, ou Xerxes, como era o título que eles eram chamados, era um rei que tomou uma decisão difícil num determinado momento. Ele decidiu oferecer uma festa e pediu que a rainha se apresentasse para os convidados, mas os convidados eles já não estavam lá muito sob controle. A rainha se recusou a se apresentar. O rei então decidiu que iria abandonar aquela rainha, iria levantar uma rainha nova. E aí ele provê, então, que de todas as cidades fossem selecionadas mulheres que seriam levadas e tratadas, cuidadas, por mais ou menos um ano. E aquelas mulheres ali, elas passariam por um verdadeiro tratamento de beleza. E a Bíblia, ela é detalhista quanto a como foi esse tratamento. Se preparando por mais ou menos um ano, para depois encontrarem um rei e aí uma delas ser selecionada para ser a nova rainha. E a Bíblia fala que Esther, essa órfã, ela foi selecionada para fazer parte desse grupo de mulheres que participariam desse concurso, né? E ela é selecionada, ela é levada, ela não tinha escolha, ela não podia dizer eu não quero. Ela é levada e ela fica ali internada sob os cuidados de uma pessoa que começa a tratar dela, da sua pele, do seu cabelo. Ela recebe perfumes, certamente joias, belas roupas, e ela se prepara, então, para aquele momento de encontro com o rei. A Bíblia fala de algumas características de Esther. Fala que ela era muito bonita, a Bíblia fala que ela era atraente, muito bonita. Mas ela dá um outro detalhe a respeito de Esther, que é muito interessante. A Bíblia fala, em algumas vezes ao longo desse livro, que Esther, ela era favorecida, ela obtinha favor das pessoas que se relacionavam com ela. Esther era uma menina, uma moça muito querida. Quem se aproximava de Esther se sentia atraído por Esther. E Esther, ela recebia muitos favores, ela era muito bem cuidada pelas pessoas que se aproximavam dela. Esse é um detalhe que geralmente a gente não atenta na vida de Esther. A capacidade que ela recebeu de Deus de obter essa graça. Então, são alguns elementos a respeito da vida dela. Essa característica, se você quiser saber, se você quiser anotar, lá no capítulo 2, no versículo 15, fala um pouquinho sobre isso. Mas, então, eu queria refletir nessa noite sobre isso. Por que será que Esther era, assim, tão agraciada, tão favorecida? O que, que tinha nessa mulher? O que, que tinha em Esther? Será que, de fato, era só uma questão estética? Será que era isso? O que, que tinha em Esther que fazia com que ela obtivesse esse favor, com que ela fosse agraciada, com que ela recebesse atenção? Será que foi apenas a sua beleza física que fez com que ela vencesse aquele concurso, se tornasse a próxima rainha da Pérsia? Então eu queria que você abrisse aí no capítulo 2, versículo 15, vamos ler esse versículo juntos? Diz assim: quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Egai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava uma boa impressão em todos os que a viam. Ela não pediu nada além daquilo que Egai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Se você gosta de anotar, de registrar alguns pontos importantes, queria que você imaginasse comigo duas versões de Esther. Duas figuras da mesma pessoa. A primeira versão de Esther que eu queria que você imaginasse junto comigo é a Esther ali antes de ser feita rainha. É a Esther ainda jovem, órfã, certamente cheia de sonhos, expectativas a respeito do que iria acontecer, talvez com muito medo, talvez um pouco resistente. Vamos imaginar, então, essa moça. Vamos imaginar a Esther nessa primeira versão. A Bíblia ela dá uma informação muito interessante, que naquele momento que antecedia um encontro dela com um rei, em que ela iria vê-lo pela primeira vez e ele iria vê-la pela primeira vez. O texto diz que Esther ela não pediu nada além do que Egai, que era o responsável por aquele processo, havia sugerido a ela. E sabe o que eu comecei a pensar sobre isso? Que um elemento importante que a gente pode aprender com a vida da Esther é a capacidade de se contentar. Eu comecei a refletir sobre isso. Porque, meninas, Esther, ela tinha ali acesso a o que ela queria naquele momento. As joias, os procedimentos de beleza. Esther foi dada a ela a opção de escolher. Mas o texto diz que ela não pediu nada além. Isso nos traz a ideia de contentamento. Esther era alguém capaz de, mesmo numa circunstância em que tudo era a ela acessível, Esther, ela soube estabelecer um limite. A partir daqui, não. E aí eu quero perguntar para você e para mim também, qual é o nosso nível de contentamento, de saciedade? Qual é o nosso nível como mulheres? Em relação à nossa imagem, a quem nós somos, qual é o nosso nível de contentamento? Na primeira live que nós tivemos com a Rebeca, que está aqui em algum lugar, perdi ela de vista, está ali, com a doutora Rebeca, nós falamos do Salmo 139, em que o salmista diz: Senhor, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Esse é um versículo tão lindo. Porque quanto tempo nós perdemos na frente do espelho nos queixando a respeito de quem nós somos, a respeito da nossa imagem, a respeito do que não é bom para nós, aparentemente. Quanto tempo diante do guarda-roupa a gente passa reclamando que a gente não tem ainda e que a gente precisa de mais e que a gente gostaria de ter mais? Quanto tempo? E o salmista diz: Senhor, eu te louvo porque você me fez de modo especial e admirável. E nós conversamos um pouco sobre isso. Como é importante nós adorarmos a Deus também diante do espelho. Você já pensou sobre isso? Que você pode adorar a Deus agradecendo porque Ele fez você? Você já pensou que você pode adorar a Deus agradecendo pelo cabelo que você tem? Pela cor da sua pele? O salmista adorou Deus assim. Eu te louvo porque você me fez de modo especial e admirável. Mas Alguns anos atrás, eu vi pela televisão, num jornal que estava passando algumas notícias a respeito da edição do Rock in Rio, que estava acontecendo naquele tempo, estava passando ali algumas imagens do show da Beyoncé. E a cena era exatamente essa. Ela era um trono bem grande, ela se coroando, e todas as pessoas, os bailarinos, os dançarinos, todas as pessoas reverenciavam a Beyoncé. E a música falava sobre o poder das mulheres, que as mulheres são fortes, etc. E naquele momento que eu vi aquela imagem, eu percebi que a gente estava ali, não era... Aquilo para mim foi muito evidente, não era ali um momento artístico. O que o Espírito Santo trouxe no meu coração é que aquilo era um momento de idolatria. E enquanto eu estava meditando nesse texto, eu comecei a pensar, existe um limite entre nós mulheres olharmos para nós e reconhecermos a beleza que Deus nos deu. Adão, a primeira coisa que ele fez quando ele viu Eva foi reconhecer a beleza que havia nela. Mas existe um limite entre nós mulheres reconhecermos quem nós somos, exibirmos a nossa imagem e a idolatria do nosso corpo. E o salmista diz, eu te louvo, eu não me louvo, porque eu fui feito de modo especial e admirável. Eu te louvo, Senhor. Então, eu queria que você pensasse qual é o seu nível, qual é o meu nível de saciedade diante de quem você é. Será que é excessivo? Será que é deficiente? Eu queria que você pensasse sobre isso. Se nós não descobrirmos o limite entre o excesso, nós podemos, inclusive, nos desfigurar. Não é verdade? Será que essa desfiguração, não fruto, muitas vezes, de uma necessidade, mas fruto do excesso, dessa busca incessante, não é a ingratidão? É algo para você pensar, é algo que eu tenho pensado, eu tenho refletido. Existe um limite, irmãs, para nós, entre o desleixo e o excesso. Precisamos descobrir esse limite, senão a gente até se desfigura. Quando a gente se desfigura, e esse Deus que nos fez de modo especial e admirável? Ele não tem uma opinião, uma vontade sobre isso? Como é difícil esse tema, não é? Como é difícil. Mas vamos seguir. Uma outra pergunta que eu fiz a mim mesmo, que eu queria fazer a você. Quem nós estamos tentando parecer ser? Porque hoje nós temos acesso a muitas coisas. Nós temos acesso a roupas de qualidade, nós temos acesso. Não como era antigamente. Eu sou nova, mas o que eu escuto é que antigamente era muito mais difícil você ter acesso a muitas roupas. Hoje você consegue montar, né, uma roupa bonita sem precisar ter um investimento muito grande. Mas quem nós estamos tentando parecer ser? Esther, ela não tentou ser alguém que ela não era. Não é verdade? Ela não tentou forçar a barra para ser alguém que ela não era. E é impressionante, porque hoje, atualmente a gente vive num mundo que é cheio de referência, não falta referência. Outro dia eu escutei alguém falando, a gente precisa de mais referências. Não, a gente não precisa de mais referências. O mundo está cheio de referência. Em tudo que você quiser, o mundo tem referência para te dar. Mas a pergunta é, quem são as referências das nossas referências? Porque o apóstolo Paulo, ele nos lembrou que não tem problema em nós termos referências. O apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores. Aí, ele falou, sede meus imitadores. Então, não é pecado a gente ter referências. A gente se inspirar em alguém. Mas Paulo fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Então, quem são as referências das nossas referências? Então, a gente vive num mundo cheio de referência. Você quer referência de como que o seu cabelo pode ficar melhor? Tem alguém para te dizer. Sempre tem alguém para te dizer. Mas quem é a referência da sua referência? Porque, por vezes, a gente coloca lá na nossa mídia social, no nosso Instagram, a gente coloca lá, seguir. Seguir. Você estabelece aquilo como uma referência para você. E, por vezes, a referência daquela pessoa é o amor excessivo ao dinheiro, é a vaidade excessiva, é o culto ao corpo. Isso é sério. E, sem perceber, nós vamos adotando hábitos, costumes, nós vamos nos amoldando a um padrão e nós vamos nos encontrando cada vez mais desgostosas, ingratas, reclamonas. Irmãs, eu estou falando de mim. Estou falando de mim. Então, imite quem está imitando Cristo. Imite quem está imitando Cristo. Tem crente hoje, tem gente de Deus, gente séria, mulheres de Deus, que são excelentes em tudo que elas fazem, na carreira, no cuidado com o corpo, e são imitadoras de Cristo. Procure essas pessoas. Não se contente com a ideia de que você precisa demais daquela referência. Minha irmã, se aquela referência não tem Cristo como referência, ela não pode ser sua referência. Você consegue perceber isso? Outra pergunta: quais as ferramentas nós estamos usando para sermos aprovadas? Esther, ela tinha ali à disposição dela ferramentas que aparentemente a fariam ser mais, aumentar as suas chances de serem aprovadas, de ser aprovada diante do rei. Quais as ferramentas você está usando, eu estou usando, buscando a aprovação das pessoas? A gente precisa pensar sobre isso. O mundo, ele prega para a gente que nós somos aprovadas a partir daquilo que nós temos. Então, se você tem aquela bolsa, se você tem aquele celular, para as meninas aí mais novinhas, se você tem aquela promoção, aquela posição, se você tem um filho, se você tem um casamento, você faz parte do... Você está bem na fita. Mas se você não tem, você não é. O mundo, ele nos avalia a partir daquilo que nós temos. Só que o evangelho, a lógica do reino é a lógica do dar. Do dar. Então, se eu tenho, não é para mim, é para eu dar. Então, se eu tenho acesso a coisas muito boas, o quanto eu estou dando? Se Deus me deu um casamento, o quanto meu casamento está dando? Se Deus me deu filhos, o quanto os meus filhos estão dando? A lógica do reino não é a lógica do reter para mim, é a lógica do dar. E eu observo essa característica na vida de Esther. Ela não usou as ferramentas, ela não depositou nas ferramentas a esperança que ela tinha para ser aprovada. Isso não é interessante? Eu queria pular com você lá para o capítulo 5. Enquanto você abre aí capítulo 5, versículo 1 e 2, eu queria só pedir ajuda do pessoal da técnica, se vocês puderem colocar o relógio para mim lá atrás, porque sumiu. Eu estou sem hora e se deixar eu fico aqui até 9:30. Esther 5, a partir do versículo 1, vamos ler o 1 e o 2. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. Nós pulamos alguns versículos. O que estava acontecendo aqui? Esther tinha sido escolhida e depois você confere lá no capítulo 2, fala que ela foi favorecida pelo rei. Quando o rei a encontrou, aconteceu exatamente aquilo que a gente falou. O rei olhou para ela e houve aquela graça. Então, Esther se tornou rainha, Esther passou a ocupar uma posição. E aqui no capítulo 5, todo o drama já estava acontecendo, o povo já estava sendo ameaçado de morte. E o primo de Esther fala para ela: Esther, você está ocupando uma posição. E vem aquele texto que quem é mais das antigas conhece, né? Quem sabe não foi para esse tempo que você foi levantada como rainha, né? O nosso coração do livro de Esther. Então, Esther toma uma decisão. Ela decide que ela vai procurar o rei e vai levar o drama. Ela não tinha falado para o rei que ela era judia, o rei não sabia que ela fazia parte desse povo. Mas ela toma a decisão de se apresentar. E por que que isso era um problema? Porque naquela cultura, ela só poderia se aproximar se ela fosse solicitada, se ela fosse chamada. Ela não poderia, por livre e espontânea vontade, chegar ao rei. E o texto fala que já haviam alguns dias que Esther não era chamada. Então, ela estava bastante insegura. Mas ela toma a decisão: eu vou correr esse risco. E aí, o primeiro elemento que eu queria que você observasse é que essa segunda versão de Esther nos mostra que ela vestiu seus trajes de rainha. E é interessante, porque a gente acabou de ver uma Esther que, quando teve acesso, optou por só levar o que ela tinha. Aqui nós vemos, parece que uma Esther diferente. Ela, então, escolhe se vestir dos trajes de rainha. E sabe o que eu comecei a meditar a respeito desse texto, a respeito desse versículo? É que Esther, ela sabia que aquela roupa que ela estava usando ali não era apenas uma roupa que a deixaria bela, que a deixaria mais bonita. Porque nós acabamos de ver que isso para Esther não era a prioridade da prioridade, acabamos de ver. Então, quando ela decide vestir seus trajes de rainha, Esther, ela nos mostra que ela entendeu que ela recebeu uma autoridade. Porque o traje de rainha era símbolo, representação de autoridade. Então, a gente vê uma Esther consciente de quem ela era diante daquele desafio, diante daquela circunstância. Esther percebeu a autoridade que ela tinha e decidiu exercer na hora certa, do jeito certo. A gente vê a sabedoria que ela tinha. E aí, sabe o que eu lembrei? Lembra daquele episódio de Davi, quando ele vai enfrentar Golias e Saul pega a armadura dele, a armadura do rei, coloca em Davi? Imagina, aquela armadura de Saul devia ser uma coisa maravilhosa, majestosa, né? Armadura do rei, do líder do exército. E Davi fica troncho com aquele negócio, fica grande, fica estranho, ele não consegue andar. E aí a gente vê Esther aqui vestindo os seus trajes de rainha e ficando belíssima. Pleníssima. E eu comecei a meditar sobre isso. E pensar, qual foi o traje que Deus deu para você e para mim? Você está tentando usurpar o traje de alguém? Usurpar o que é de alguém e não é seu? Porque o que estava acontecendo com Davi era isso. A armadura não era dele. Então, não era para ele usar. Não cabia nele. Não era dele. Por mais que parecesse favorável, que seria legal, que seria bom, não era de Davi. Mas com Esther foi diferente. Esther vestiu e coube, porque era dela. Então, aquilo que você está vestindo, o traje que você está vestindo, foi Deus que te entregou. A posição que hoje você está ocupando, foi Deus que te entregou, foi você que usurpou. Porque se você usurpar, não adianta. Porque não vai fluir. Não vai acontecer. Mas se Deus te entregar, vai. E uma outra pergunta que eu fiz quando eu li isso aqui. Qual é a minha responsabilidade na história? Qual é a sua responsabilidade? Esther, ela poderia ter se aproveitado dessa situação e da vantagem do fato dela ser rainha e ter se escondido. E ter pensado, não, não vai acontecer nada comigo, o rei gosta demais de mim, no fim das contas eu vou ser favorecida. Não foi o que ela fez. Qual é a sua responsabilidade na história? Quando a gente lê esse texto, a gente pensa, a gente só vê o lado romântico, né? Nossa, que lindo de ver essa Esther com aqueles trajes de rainha, né? Aquele brilho e essa coisa poderosa, né? De Esther ter esse vestido e dessa forma. Mas, gente, na verdade, o que ela estava fazendo era escolhendo pagar o preço da morte, se fosse preciso. Então, quando a gente se posiciona, quando a gente veste aquilo que nós recebemos de Deus, nem sempre vai ser bom, nem sempre vai parecer agradável. Às vezes você vai precisar pagar um preço. Não é verdade? Às vezes você vai precisar pagar um preço, porque aquilo é muito grande, a luta é muito grande, a resistência é muito grande. Mas, minha irmã, se é o seu traje, se é o seu lugar, é seu. Davi, ele tinha sido ungido rei, mas a armadura não era dele, porque não era o tempo dele, não era a forma dele. Mas Esther tinha sido feita rainha, era a hora dela. Então, ela escolheu se preparar daquela forma, não apenas para estar bem vista diante do rei, mas se posicionando como uma autoridade, reconhecendo que ela era uma autoridade. Então, enquanto a luta está acontecendo, aonde você está? O que você está vestindo? Você está se vestindo daquilo que Deus te deu? Ou você está se vestindo daquilo que você acha que você tem que vestir? Enquanto a luta está acontecendo, onde você está? Você está escondida nos seus privilégios ou você está se posicionando para enfrentar a batalha? Um novo posicionamento, gente, exige uma nova apresentação. É isso aqui que Esther está querendo ensinar para a gente. Por que que naquele momento ela não escolheu o simples? Porque um novo posicionamento exige uma nova apresentação. Se Deus ele está te posicionando de alguma forma, deixa eu te falar, você que é mãe de criança pequena, tem algumas aqui que eu vi que você ganhou o brinde, eu fiquei torcendo para você ter ganhado a massagem. Eu até comentei ali com as meninas, falei, tomara ter essa massagem, gente. Que ela está com uma pequenininha ali no colo. Quem é mãe de criança pequena sabe, incomoda, a nossa imagem passa a incomodar quando a gente se olha no espelho. Mas olha, você recebeu uma autoridade sobre a vida da sua filha. Você recebeu a autoridade na maternidade sobre a vida do seu filho. Você consegue perceber como Satanás ele quer tentar roubar isso? Ele traz pensamentos como, você nunca vai voltar a ser quem você era. Você perdeu aquela chance, já passou. Você está velha demais para isso. Ninguém vai te valorizar, o que você tem? Mas se você recebeu um novo posicionamento, isso existe uma nova apresentação. Então se vista em todos os sentidos. De forma condizente com a nova posição que você ocupa. Se você é uma mulher que conheceu a Jesus, que veio de um contexto difícil, com uma sexualidade disfuncional, deturpada, se você recebeu um novo posicionamento em Cristo, você é uma nova criatura, A sua apresentação velha já não cabe mais, não é mais para você. Você consegue entender isso? Que não tem apenas a ver com o cumprimento, tem a ver com a sua posição nova. Qual é a posição que Deus te deu? O texto fala que ela se colocou em frente ao salão do rei. Ela assumiu o risco de ser rejeitada. Tem alguns estudos que dizem que a dor da rejeição é uma das maiores dores que existem. E nós, mulheres, sabemos bem disso. Quanto dói uma rejeição. Mas Esther, ela assumiu aquela posição correndo o risco de ser rejeitada. Talvez, quando chegar a hora de você assumir a sua posição, você vai ser rejeitada. Por pessoas. Esther escolheu pagar esse preço. Ela assumiu o risco de ser rejeitada. Parece romântica a história de Esther, a história de uma rainha, de uma princesa, de uma órfã que virou rainha. Parece romântico, mas na verdade é uma história de sacrifício. É a história de uma mulher que entendeu o que estava nas mãos dela e o que ela poderia fazer, o que poderia acontecer a partir do posicionamento dela. Qual risco você está disposta a correr por essa nova posição que você está assumindo? Qual não você precisa dizer? Aonde está o excesso? Qual risco você está disposta a correr por conta desse novo posicionamento que Deus te deu? Escolha pagar o preço. Escolha pagar o preço de lutar pelo seu casamento, de lutar pelos seus filhos. Eu sempre falo isso aqui, eu sempre dou um jeito de falar sobre isso. Porque isso é tão importante. Ontem eu estava conversando com a Patrícia. Tem um texto lindo na Bíblia, depois a gente vai refletir sobre ele mais a fundo, que fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Não foi, Paty? A gente estava conversando sobre isso ontem. Irmãs, nós somos chamadas para edificar, construir. Você é uma engenheira. Ah, mas eu achei que eu fosse catadora de lixo. Você é uma engenheira no mundo espiritual. Ah, mas eu achei que eu fosse... Você é uma engenheira. Você foi chamada para edificar a sua casa quando você tem sabedoria. A Bíblia fala, a mulher sábia edifica a sua casa. E sabe o que é mais lindo que eu e a Patrícia estava conversando? Que a Bíblia fala também que sabedoria é uma coisa que Deus dá de forma ilimitada. Então, minhas irmãs, vamos escolher com sabedoria. E essa palavra aqui, ela não é dirigida só para o sentido de roupas contra roupas vulgares. Não tem nada a ver com isso, gente. Se fosse sobre isso, era fácil. Vamos pedir a Deus sabedoria para tudo o que nós fizermos como mulheres. Quando a gente for lá no shopping gastar o dinheiro que a gente ganhou do Senhor com o nosso trabalho, vamos pedir a Deus direção. Deus, me direciona para que eu não gaste além do que eu deveria. Você já pensou em fazer essa oração? Deus, me direciona para que eu não me apegue a isso. Se aparecer alguém precisando, Deus, me ajuda a dar. Deus, me direciona para que eu não ache que a minha imagem é quem eu sou. Aquilo que eu estou vestindo, valor, é quem eu sou, porque não é quem eu sou. Me ajuda, Deus, a não julgar a minha irmã que está do meu lado. Talvez num processo, talvez numa luta, pela imagem que eu estou vendo dela. Minhas irmãs, eu acho que se nós formos capazes de fazer essa oração, nós vamos ser as mulheres mais unidas da face da terra. Nós não vamos mais julgar as nossas irmãs pela forma como elas entram pela igreja ou como elas saem. Nós não vamos mais, nós vamos olhar com olhar de misericórdia, assim como o Senhor olha para nós. Olhar de misericórdia. Sabe por quê? Porque o Senhor olha o que está lá dentro. Então não importa eu estar aparentemente vestida de rainha ou abrindo mão das coisas excessivas se o meu coração está apodrecido. O Senhor olha o que está lá dentro. Isso é sério, irmãs. E eu pedi para Marilei Marilei, você, ela está falando, eu não sei se consegui muito não. O que, que vocês acham, gente? Eu pedi para Marilei retratar uma imagem para a gente. Quando ela me mostrou o esboço dessa imagem aqui, tô com vontade de chorar, Marilei. Quando ela me mostrou o esboço dessa imagem, na hora o que eu pensei foi que isso aqui vem do barro. O barro, aquilo que é desprezado, aquilo que a gente pisa em cima. A Bíblia fala que o Senhor, ele pega o barro, ele forma o barro. E tem barro de tudo quanto é jeito. Tem vaso de tudo quanto é jeito, tem mulher de tudo quanto é jeito. Tem as menores, tem as grandonas. E sabe o que é o mais lindo? É que quando está na forma do barro, quando a gente se permite estar na forma do barro, é fácil, né, de ser moldado. Quando está duro demais, não dá. Então, minhas irmãs, a gente tem que ser barro, sabe? Flexível nas mãos do nosso Deus. Se Ele disser para você, abre mão, abre mão. Deixa, deixa. Tem que ser como barro, sabe por quê? Porque depois que é formado o vaso, ele tem vários propósitos. Tem barro, tem vaso que recebe flor. Tem vaso que carrega a água, que mata a sede do outro. Não tem vaso de tudo quanto é jeito? Tem vaso que retrata a beleza. Tem vaso de trabalho, tem vaso de tudo quanto é jeito? Um vaso é melhor que o outro? Não, minhas irmãs. Então, minhas irmãs, Marilei, ela falou para mim assim, eu vou fazer uma luz. Vou fazer uma luz saindo de cada um daqueles vasos. Vocês sabem quem é a luz? Quem é a luz? Minhas irmãs, nós somos o vaso. Eu sou o vaso, você é o vaso. Não olha para você, que o Senhor fez com amor, com excelência, com dedicação, e degrine a sua imagem. Porque o Senhor te fez para isso. Não importa se você é órfã como Esther foi, o Senhor te fez para isso. Não importa se você foi abusada como Tamar na Bíblia foi, o Senhor te fez para isso. Não importa se você é jovem demais, como Maria foi diante de um desafio. Deus te fez para isso. Não importa se você é velha demais, como Sara. Deus fez para isso. Você é exatamente como você tinha que ser. Eu não estou dizendo que você não tem que se cuidar, que você não pode melhorar. Não é isso, gente. Não é isso. Mas eu estou falando sobre contentamento. Estou falando sobre gratidão. Eu estou falando sobre adoração a Deus, pelo que você tem, pelo que você é. Seja moldável. Seja moldável. Seja moldável. Não importa quanto tempo você tem de igreja. Seja moldável. Quanto mais moldável nós formos, minhas irmãs, mais luz. Mais luz. Mais luz. Mais luz, mais luz vai iluminar as trevas. É sobre isso.